aprovado e com execução no terreno. Sim, compreende-se a vontade de termos uma maior execução, mas a execução dos fundos europeus exige procedimentos de acordo com a lei, a bem do rigor e da transparência. A gestão dos fundos europeus não é passar cheques em branco. No caso dos projetos privados, exige concursos abertos, concorrenciais, para que todos possam candidatar-se e que sejam selecionados os melhores. E para isso existe tempo para os promotores apresentarem os seus projetos, tempo para a análise, tempo para a execução. E é o que tem vindo a ser feito. No caso dos investimentos públicos identificados, como é o caso do Metro do Porto, exigem-se procedimentos legais, como sendo estudos de impacto ambiental ou concursos públicos internacionais. Por isso não podemos aceitar a execução de fundos sem seletividade, sem rigor ou sem cumprimento da lei. Portugal tem de continuar a ser um bom exemplo na execução dos fundos europeus, como tem sido ao longo dos últimos anos e reconhecido pelas instituições europeias. Não obstante, é essencial, naturalmente, termos mais condições para uma maior celeridade. E por isso a proposta de lei que hoje o Governo aqui apresentou e explicou visa precisamente isso, mais celeridade. Trata-se de um diploma que contou com o parecer favorável da Ação Nacional de Municípios Portugueses e da estrutura de missão Recuperar Portugal, e que também contou com o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, não tendo sido colocada qualquer reserva. E por isso consideramos que esta é uma medida no sentido certo, isto é, no sentido de contribuir para uma maior agilidade e celeridade na execução, um desígnio que seguramente todos defendemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Bom, o Governo defende a necessidade de estudar o âmbito da aplicação aos projetos incluídos no PRR. Até aqui tudo muito bem e todos sabemos da necessidade e da importância desses projetos. Contudo, isso não pode consubstanciar um ataque à propriedade privada, que é o que nós aqui estamos a falar. Isto é um ataque à propriedade privada. E não fosse a maioria absoluta do Partido Socialista, e isto garantidamente que não iam fazer da forma que estão a pensar fazer e que garantidamente vão conseguir fazer fruto dessa mesma maioria. Devo-lhe dizer que, em muitos casos, sabemos nós, vão invocar o interesse nacional para retirarem pequenos terrenos àquelas pessoas que pouco ou nada mais têm a não ser aqueles terrenos. Vão indemnizá-los conforme querem, vão-lhes dar uma gorjeta para os tirarem e para os expropriarem e para usarem aquilo como quiserem. Mas deixe-me que também lhe diga o seguinte, Sr. Secretário de Estado. O que vai acontecer não é o melhor dos dois mundos, mas sim são dois mundos diferentes. Vão haver expropriações para quem tem um cartão de militante de cor-de-rosa e vão haver as outras expropriações. Garanto-lhe que quem tiver esse cartãozinho militante, quem tiver aquele cartãozinho rosa no bolso, vai ser indemnizado a peso de ouro. Vão argumentar que aqueles terrenos são de extrema importância para passar a autoestrada, para passar o TGV e vão ser indemnizados a peso de ouro. Ao passo que na rua ao lado, na estrada atrás, quem tem um terreno idêntico vai receber uma mísera indemnização pela sua expropriação. Esperemos para ver se vai ou não haver diferença entre os valores a pagar às mesmas parcelas de terrenos aos senhores engenheiros e aos seus doutores socialistas ou ao Manel, à Maria, à Joaquina, que nada contra os nomes, mas que designam o português comum e que vão ser maltratados e muito mal pagos pelos terrenos que lhes pertencem. Senhores membros do Governo, se o Partido Socialista queria, e bem, executar o PRR com cabeça, com tronco e com membros, fazia o que tinha a fazer, um estudo atempado, uma análise cuidada e rigorosa, e não em cima do joelho, como é vosso hábito, para protegerem o do costume e para penalizarem os mais fracos. Esta é a ditadura socialista que já nos habituaram e com este processo não nos vão continuar a enganar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra Adjunta de Assuntos Parlamentares, Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Territorial. O debate que hoje travamos não é apenas um debate sobre o alargamento do âmbito de aplicação do regime especial de expropriação. É também um debate sobre o plano de recuperação e resiliência. O famoso PRR, que nos exibe um retrato perfeito da governação socialista. O retrato de uma governação que, não tendo realizado nos últimos 7 anos o investimento público repetidamente prometido, orçamento atrás de orçamento, faz do PRR não um instrumento de transformação da economia, como se exigia, mas um plano de investimento público anunciado, mas nunca realizado. O retrato de uma governação que, na última campanha eleitoral autárquica, transformou o PRR num despodurado plano de compra de votos. Foi o tempo em que choviam promessas da distribuição de milhões de euros, mas que não eram para todos, pois, como avisava o então Sr. Primeiro-Ministro, na veste de secretário-geral do Partido Socialista, que os milhões da bazuca não podiam ser entregues, e passo a citar, a quem todos os dias combatia o governo. Que é como quem diz, só as autarquias que viessem a ser ganhas pelo Partido Socialista é que teriam acesso facilitado àqueles milhões. O PRR é igualmente o retrato de uma governação que só se salva com o dinheiro da União Europeia, que sonha com o dinheiro da União Europeia, que suspira pelo dinheiro da União Europeia. Por isso este governo tanto se gabou de ter sido os primeiros países a entregar tal documento às instâncias europeias. E nunca se cansou de repetir e de afirmar que o dinheiro, esse, iria chegar rapidamente às empresas e à economia. Não, Sra. Secretária de Estado, não chegou. E a realidade é outra, e não há retórica que consiga iludir a esmagadora distância que vai entre as promessas do governo socialista e a realidade. E a realidade, de acordo com o ponto de situação operacional, atualizado ao dia de 28 de setembro do corrente ano, é que dos 16,4 mil milhões de euros do PRR, apenas foram pagos ridículos, irrisíveis, 824 milhões de euros. 824 milhões de euros. E as empresas, Sra. Secretária de Estado, chegaram apenas 0,8%. Eu vou repetir, 0,8% da dotação alocada a estas empresas. É mau demais, Sr. Deputado Nuno Fazenda. E este quadro não é consequência, nem será tão pouco alterado ou resolvido com aquilo que hoje o Governo nos propõe, ou seja, alargar o âmbito da aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidores administrativas previsto para o Programa de Estabilização Económico-Social aos projetos inerentes ao PRR. Proposta, já agora, com a qual nós, obviamente, não contemporizámos, pelas mesmas razões que no passado não acompanhámos a criação deste regime especial. Diz o Governo e disse a Sra. Secretária de Estado que por esta via se permitirá uma maior celeridade ao nível dos procedimentos expropriativos e de constituição de servidões administrativas no âmbito dos projetos inerentes ao PRR. Ó Sra. Secretária de Estado, nós não temos dúvidas nenhumas que assim será e que esse efeito será conseguido. À custa de quê? Eliminando a fase tentativa de aquisição por via do direito privado, eliminando o direito do contraditório do expropriado, E praticamente concretizando a declaração de utilidade pública com a simples aprovação de uma planta do local ou com um mapa com a identificação das áreas. Ou seja, o Governo olhou apenas para o interesse do Estado, descurando em absoluto aquilo que é o interesse dos expropriados. Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, convém recordar que estamos perante uma decisão quase unilateral de expropriar e que só poderá ser, obviamente, impugnada em sede de contencioso administrativo. Circunstância que é particularmente preocupante quando todos nós sabemos que há milhares de proprietários de pequenas parcelas que simplesmente não têm nem dispõem de condições financeiras para litigar contra o Estado anos e anos a fim. Como sempre afirmamos, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, expropriar ou constituir servidões já é de per si um ato excepcional e urgente, regulado no Código das Expropriações, pelo que não se compreende que o Governo restrinja de uma forma absolutamente desproporcional ainda mais a propriedade privada, criando um regime de exceção à exceção da expropriação. Senhora Secretária de Estado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nem todos os fins justificam os meios e nesta proposta não os justificam mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Enquanto Vossa Excelência falava, inscrevia-se o Sr. Deputado Nuno Fazenda para um pedido de esclarecimento. Vossa Excelência não tem tempo para responder. Pergunto se o PS mantém o pedido de esclarecimento. Mantém. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mais uma nota de esclarecimento. Na verdade, Sr. Deputado, a verdade é que eu não sei se o Sr. Deputado tinha intenção de que a execução dos fundos europeus, se conhece, tem experiência, se tem um mínimo de conhecimento sobre como funciona a execução dos fundos europeus, mas a verdade é que no caso dos investimentos privados que referiu às empresas, eles têm que obedecer a concursos públicos abertos concorrenciais e temos que ter as empresas com tempo para apresentar as suas candidaturas, as instituições têm que os analisar e depois tem que haver execução dos projetos e é com a execução dos projetos que se paga às empresas e é isso que está a ser feito com os projetos aprovados nas agendas mobilizadoras, com 700 milhões de euros na descarbonização da indústria, portanto está no terreno o PRR. Agora temos que ter noção, e para quem tem um mínimo de conhecimento dos fundos europeus, que a execução no primeiro ano leva o seu tempo, para que depois os projetos possam ir para o terreno. Eu acho que uma boa leitura de alguma bibliografia ajudaria um bocadinho para perceber um bocadinho como se faz a execução dos fundos europeus e nós estamos no bom sentido nesse domínio, com escrutínio e com transparência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Entretanto, hoje estamos todos muito cooperativos e é bom. Portanto, a Iniciativa Liberal cedeu tempo para o PSD, que assim dispõe da oportunidade de responder ao pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Jorge Oliveira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda, pela questão que me coloca. Não foi o PSD que disse que o dinheiro que ia chegar rapidamente às empresas. Foi o Governo. Foi o Partido Socialista. E a realidade nos mostra exatamente o contrário. E é a realidade estatística, Sr. Deputado. É a realidade estatística. Vou-lhe ler o ponto de situação operacional Recuperar Portugal. É um documento oficial, não é do Partido Social Democrata. Dinheiro previsto, fundos alocados para as empresas. 3,238 mil milhões de euros. Quanto dinheiro chegou às empresas até o presente momento? 26 milhões de euros, apenas e tão só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Governo traz à Assembleia da República uma proposta para alargar o regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, agora alargado à execução de projetos no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, justificando, e passo a citar, que irá potenciar a mais ágil e rápida execução deste programa, permitindo maior flexibilidade e celeridade ao nível dos procedimentos expropriativos e de constituição de servidões administrativas. A eficiência e eficácia, a transparência e o rigor devem estar presentes nos procedimentos em toda a administração pública. São questões demasiado importantes para serem tratadas de forma avulsa e casuística em função de critérios momentâneos. Se se considera que há constrangimentos que criam entropias na concretização de investimentos que são relevantes, era importante uma avaliação global e profunda sobre os aspectos em concreto no âmbito dos procedimentos que podem ser melhorados com o objetivo de salvaguardar sempre o interesse público. Assim faria sentido encontrar soluções, não lesivas, obviamente, do interesse do Estado,